Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluigi Piazzi.
Olá a todos. Está no ar mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Eu estou bem e eu suponho que o meu parceiro de programa há tantos e tantos anos deve sofrer de algum problema de perda de identidade, porque todo mundo falou, eu sou o Tarcísio.
Não, eu preciso confirmar isso, né?
Normalmente.
Bom, é claro que é óbvio, né? Porque por falar, hein? O que você vai falar agora, a gente fala sempre, mas por quê? Porque sempre tem aquele ouvinte que está sintonizando o programa pela primeira vez. Então é bom que ele sabe que essa voz assim mais forte, mais máscula, é do Tarcísio, certo?
Certo.
Já a outra.
Segundo muitos ouvintes, esse é o programa do gordo e do magro. Agora, acontece que, pela voz, todo mundo acha que o Tarcísio é o gordo e eu sou magro, quando na realidade é exatamente o oposto.
Né? Aliás, outro dia você disse que você deu uma lida nos 10 sintomas de anorexia, né?
Pois é, eu devo estar com anorexia, porque é o primeiro sintoma eu tenho. Eu me olho no espelho e falo, nossa, como você está gordo.
Então.
Bom, esse programa...
É o 115.
É o número 115, ele se destina a tirar dúvidas.
Isso não quer dizer absolutamente que houve apenas 114 antes dele.
Não.
Ele tem mais do que isso.
A numeração é absolutamente arbitrária, né?
É só para rotular, é o número 115.
Agora, se você quiser mandar alguma dúvida, alguma dica de informática, participar do programa, basta mandar um e-mail para...
Para o info@radioeldorado.com.br.
E no assunto, além do assunto do e-mail em si, coloque um código que é...
Que é o
Plug 700.
O nome do programa, exatamente, Plug 700.
Né? Para a gente saber que você não é spam.
Isso.
Então isso
até
é mais...
Até os spams aprenderem, né? Que também
Não. Um spam já recebi.
Com Plug 700.
Com escrito Plug 700 e era spam.
Mas tudo bem, pelo menos você abriu um, né? Em vez de ter que abrir 100.
Pois é.
Tá.
Tarcísio, nós temos dúvidas já aqui do Antônio Pedro, de São Bernardo do Campo.
Uhum.
Ele diz o seguinte. Ele diz... Por que que os vídeos do YouTube aparecem no meu computador... Quadro a quadro, ou seja, deve ser soquinho, né?
Certo.
Eu tenho instalado o Media Player, o V-Downloader, utilizo banda larga. Será que meu computador é muito velho? É um Celeron 300 com só 92 de memória e HD de 1,5.
É bem
provável
que
todo o problema é a memória mesmo.
É, a memória.
Não é nem tanto o microprocessador, né? Mas 92 de memória...
Eu acredito que o problema maior está aí, quer dizer...
Veja bem, Antônio Pedro, o problema...
E o problema se agrava pelo fato de que ele tem 92 megabytes, né, provavelmente deve ser essa unidade de memória. Para os padrões de hoje em dia, ele também não diz qual é o Windows que ele está usando, né? Mas seja lá qual for, 92 megabytes de memória. Essa memória... com os programinhas que você está usando, o Media Player, por exemplo, hoje, apesar de ser apenas um tocador de vídeo, né, e de som, ele é muito pesado, tá? Ele consome bastante recursos em termos de memória, né, do computador. O V-Downloader, nem tanto, mas o fato de você estar lá usando banda larga, estar com o browser aberto, e aliando tudo isso ao fato do computador ser um Celeron 300, que já não é uma grande capacidade nem velocidade de processamento, pouca memória para os padrões de hoje em dia, e o pior, o HD também para os padrões de hoje em dia, ele é um pouco pequeno, um e-mail, um e-mail provavelmente de gigabyte, quer dizer, sobra inclusive pouco espaço para o Windows fazer aquele famoso rascunho de memória que ele costuma fazer quando ele não encontra memória física disponível. E ele não vai encontrar. Com 92 megabytes de memória, essa memória lotou, ele vai tentar abrir aquele arquivo de swap, que é aquela chamada memória virtual no HD.
É, ele faz de conta que um pedaço do HD é memória. Só que o tempo de acesso ao HD é milhares de vezes mais lento do que o tempo de acesso à memória.
E mais, e outro agravante, pela configuração do computador dele, ele provavelmente não deve ter um HD que rode a 7.200 rotações por minuto, né, que são esses HDs mais rápidos e tempo de acesso menor, né? Então tem esse agravante também. Então muito provavelmente, viu, Antônio Pedro, o teu problema, o teu gargalo está aí.
É porque, na realidade, quando você recebe um arquivo de vídeo em streaming, como é o caso do YouTube, quer dizer, ele vai sendo executado e jogado no lixo, para que não apareçam soquinhos, que é justamente o problema dele, o que que o computador faz? Ele abre na memória, se houver disponibilidade, ele abre o famoso buffer. Ou seja, o que que ele faz? Ele vai carregando esse buffer sem exibir nada. Quando o buffer já está bem cheinho, ele começa a esvaziá-lo, exibindo o vídeo, e ao mesmo tempo, do outro lado, o buffer vai sendo enchido. Quer dizer, na realidade é um joguinho que ele acaba fazendo.
Tem outro lance, viu, Pierluigi? Na realidade também tem um probleminha, que os vídeos que são disponibilizados no YouTube, justamente para serem pequenos e, portanto, agilizar-se
a exibição,
né? Porque chega, você consegue baixar um vídeo que teria, não sei, sei lá, 20 mega, ele chega como 3 megas, né, de tamanho. Para ele poder chegar mais rápido, qual é o grande truque? Esse formato de vídeo é um formato extremamente compactado. E a hora que ele chega, ele tem que ser descompactado.
Para ser exibido.
Tem que haver um algoritmo, um decodificador, né, o decoder dele, o descompactador dele, requer uma certa capacidade de processamento. Então, esses engasgos provavelmente estão aí, quer dizer, na hora de decodificar esse vídeo, né, que não chega na sua forma mais crua, ele chega todo compactado, ele precisa ser decodificado. Então, nessa decodificação, se você não tiver equipamento e recursos de memória e HD que satisfaçam essas necessidades, realmente o vídeo ele vai acabar ficando meio truncado, né? Ele é exibido aos soquinhos.
Tarcísio, nós temos mais um problema de um computador com limitações. É o Bruno, que diz o seguinte: eu tenho no meu computador um HD Samsung de 3.2 GB. Quer dizer, insisto mais uma vez, qualquer HD com menos de 20 GB é um HD antigo.
É, mesmo 20 GB
já é antigo.
Você já nem acha hoje. Se você vai numa loja comprar um HD, o menor tamanho que você acha é 40 GB e mesmo assim já está difícil.
É. Então, tá? Na realidade, agora nisso, ó, o problema que está acontecendo com o Bruno. O HD não está mostrando o espaço real que tem no disco. Ele fica diminuindo o espaço em disco e às vezes aumenta o espaço em disco. Ele faz tudo isso sozinho, sem a minha intervenção. Mais uma vez o seguinte: quando é que ele aumenta, quando é que ele diminui o espaço disponível em disco? Quando ele está usando a sua revelia, uma parte desse espaço para escrever o tal rascunho, a tal memória virtual que o Tarcísio estava falando agora há pouco.
Exatamente.
Ele usa, ele é obrigado a usar, por quê? Porque além de você ter um HD pequeno, provavelmente a sua memória também, sua não, do seu computador, é muito pequena, tá certo? Uhum. Então, na realidade, ele é obrigado a usar uma parte do HD como suporte, como adendo de memória.
O fato,
né,
viu, Bruno, é que realmente, hoje em dia, o Windows, ele tá pouco se lixando para a memória. Ele não está tentando economizar memória como faziam os sistemas operacionais mais antigos, né? Eu lembro que quando a gente começou nessa aventura da informática, né, Pedro, você tinha aquela revista Micro Hobby, a gente escrevia programas para computadores que tinham a estúpida memória de 2 kilobytes. Kilobytes, eu não estou falando em mega, estou falando em kilobytes.
2 kilobytes.
Quer dizer, a grosso modo é equivalente a essa memória, é uma memória que comporta 2.000 letras, vai. Se você digitar, né, num processador de textos, o espaço ocupado por 2.000 letras, pronto, já lotou essa memória.
Ou seja, tá? uma foto preto e branco de 3 milímetros por 3 milímetros.
Isso. Moral da história. Quando a gente trabalhava com um computador desse tipo, havia todo um esforço por parte dos programadores, e nós éramos programadores desse tipo de computador na época, não é, Peluíde?
Sim, com certeza.
Que visava justamente usar o mínimo de memória possível, porque ela não era disponível, e era muito cara, né?
A gente eliminava as redundâncias,
tinha,
por
na
exemplo.
Revista um quadro, um espaço, né, como é que se chama? Quadro, espaço,
sim,
enfim.
Uma sessão,
exato. Que se chamava o 2K, alguma coisa...
Two liners,
que era a ideia de escrever um programa em duas linhas, ocupando o mínimo de espaço de memória possível. E dava uns programas bonitos, né? Porque a gente acabava economizando e acabava inventando coisas interessantes.
Olha, só para ter uma ideia da carência de memória que existia na época, a gente eliminava as redundâncias. Por exemplo, como todas as datas começavam com 1900 e alguma coisa, o 19 foi eliminado e se guardava apenas os últimos dois algarismos. Então eu dizia, por exemplo, eu nunca disse para o computador eu nasci em 1943. Eu nasci em 43. Só que no ano 2000 aconteceu o famoso bug do milênio.
Exatamente.
Porque justamente...
Todos esses sistemas mais antigos precisaram ser remodelados, reconfigurados para poder comportar os dois primeiros algarismos do ano, né?
A tal ponto que ainda tem sistemas, você acredita, Tarcísio? Tem sistemas ainda que dizem que a data atual é 1906.
Ah, e 106, tem ainda, é verdade.
1906.
1906, tudo bem, fazendo a conta dá certo, né? Mas não precisa fazer, não precisa... É, parece francês, né? Francês que fala, no, como é que é, 90, é 90, né? Quer dizer, tem que fazer 4 vezes 20 e somar 10 para falar 90, é terrível. De qualquer forma, viu, voltando aqui ao Bruno, o teu problema... O teu não, como o Pierluigi já bem observou e corrigiu, o problema do teu computador deve ser... memória, tá? Não só a memória disponível em disco, como também a memória...
Memória RAM mesmo.
Por quê? Porque ele deve estar, devido à falta de memória RAM, criando um espaço, que é aquele arquivo de swap, né? Para fazer o rascunho de memória, no disco rígido. E o teu disco rígido é pequeno. Então, qualquer utilização dele ficará facilmente detectada por você.
Agora, uma dica que a gente sempre dá para todos os ouvintes é o seguinte. Você tem um computador um pouco mais velhinho, com desempenho mais fraco. Quer atualizar? A melhor relação custo-benefício, ou seja, o mínimo gasto que já produz um benefício bom, é aumentar a RAM. Aumentando a RAM, você já elimina um monte de problemas. Agora, o ideal seria você comprar realmente um computador novo, porque hoje em dia, pelo preço de um antigo, você compra um computador 10 vezes melhor do que o antigo.
Né? Agora, por falar em computador novo, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar em informática, e a seguir clicar em desktops, poderá conferir mais de 20 configurações de computadores com a tecnologia Semptoshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas nas linhas Lince e STI, são processadores Intel ou AMD, sistema operacional Linux ou Microsoft Windows XP, memória de 128 a 512 MB, enfim, lá você vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Agora, por falar em Semptoshiba, o Sandro, ele tem um computador Semptoshiba Pentium 4. E parece, viu, Sandro, que teu problema não é o computador, é o Windows.
É.
Porque ele diz o seguinte...
O computador é bom,
mas
estraga.
É o Windows, porque ele diz o seguinte, olha, há pelo menos 4 vezes, quando eu ligo o computador, aparece aquele ponto de exclamação, sabe aquele amarelo lá que diz, Windows, erro no sistema, existe um conflito de endereço IP com outro sistema de rede, e ele não está nem em rede. E isso aparece de 20 em 20 segundos. Além disso, ele não consegue acessar os disquetes, não consegue abrir disquete.
É.
Agora, o computador dele ainda está na garantia. Então, ele foi orientado a salvar tudo em um CD e, em seguida, reinstalar o Windows. Bom, olha, eu vou dizer uma coisa. Se você reinstalar o Windows, não só o drive de disquete talvez volte a funcionar, como provavelmente aquele aviso
problema
chato...
problema de conflito,
vai...
né, de endereço IP com endereço que... de rede, sistema de rede, deve sumir também. Deve
Olha, o conselho que te deram é... pode ser
eu
seguido.
Acho que é bastante viável, sim. E é um problema que vai te dar um trabalho, só trabalho, né? O computador da Semp Toshiba, bem como vários computadores destes de marca, né? Computadores confiáveis, não esses Frankensteins que são montados.
Eu não falo Frankenstein porque tem um ouvinte que ficou ofendidíssimo. Porque falou, meu computador é um Frankenstein. Na realidade, a gente fala Frankenstein.
Não é por ser feio, não, pode ser até lindo, mas é porque é montado. Vê uma peça daqui, outra peça de lá, mais ou menos, né? Para quem leu o romance ou assistiu ao filme, né? Do Frankenstein, da história do Frankenstein, sabe que o braço e o corpo e a cabeça, na verdade, pertenciam a corpos diferentes, né? Ele foi fazendo um remendo de coisas ali. E os Frankensteins, aos quais eu me refiro, é isso. São computadores que têm os seus componentes todos comprados ou vendidos separadamente, tá? Muitas vezes, eu não estou dizendo que o computador Frankenstein seja um computador ilegal, não é isso. Tem computadores Frankenstein que são absolutamente legais.
Sim. Né? Com o Windows oficial.
Com o Windows oficial, com todos os componentes comprados legalmente com nota fiscal. Ele apenas é montado pelo revendedor, né? Agora, a grande diferença é a seguinte: o revendedor monta, e por maior que seja o cuidado com o qual essa montagem seja realizada, sempre há risco, justamente pelo fato dele ter diversos fornecedores, de um determinado componente poder apresentar um defeito. Claro, apresenta um defeito, você vai lá, reclama, ele troca, não tem problema, eles dão garantia. Mas há uma probabilidade maior. Além disso, o controle de qualidade na montagem, né, não obedece aquelas normas ISO 9000 não sei quanto, enfim, sei lá qual ISO que vale para o caso. Então, quando você compra um computador de marca, pelo menos eu sei que o da Semp Toshiba é assim, né? A gente já conversou lá com o pessoal e vimos como é que eles são feitos. Sob o ponto de vista de qualidade de montagem de componentes, ele é perfeito.
Altamente, né? Confiável.
Altamente,
né?
Confiável. Essa configuração.
Quem não é confiável no Windows.
É, essa configuração que você tem, e às vezes até é, né? Porque na realidade, do jeito que ele sai de fábrica configurado, ele sai bem. Aí você entra na internet aqui, pega uma coisinha aqui, entra lá, pega outra coisinha lá, e aí a configuração vai mudando dependendo da forma como você utiliza o seu computador. É, que sites que você acessa, quais programas que você instala e tudo mais. Então, acontecem aquelas velhas coisas, né? O computador era tão bom no começo, depois ele foi ficando lento, carregado, ruim. E na hora que essas coisas começam a acontecer, as coisas param de funcionar, às vezes é sinal realmente que você deve salvar todos os seus trabalhos, seus documentos e reinstalar o Windows, zerando o computador, deixando-o de novo como se ele tivesse vindo de fábrica. Vamos ao intervalinho, a gente volta já já com o segundo bloco. Segura aí. Até já.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.